Uma semana depois dos tumultos que abalaram a capital do país, a insegurança instalou-se no seio de várias comunidades com ameaças de mortes e cenas de vandalismos que apelam a uma reflexão das autoridades, que pode perder o controle da situação. A sociedade continua mobilizada e aponta um governo liderado por João Lourenço como sendo o principal responsável pelas consequências por ter orientado uma repressão violenta contra jovens pacíficos e indefesos. Em reações contra a violação do direito à manifestação, previsto na Constituição da República, continuam a ser ouvidas e em redes sociais têm sido o palco das mais acirradas discussões entre membros da sociedade civil, partidos políticos na oposição e os defensores do regime no poder. A cobertura pelos órgãos de comunicação social também ficou beliscada durante a tentativa de manifestação do último sábado, com o registro de 6 profissionais detidos no exercício das suas funções e libertados sem acusação. O Comitê para a Proteção de Jornalistas pediu esta semana à polícia angolana que deixe de prender e agredir repórteres no exercício das suas funções e que lhes permitam fazer o seu trabalho. Também o Sindicato de Jornalistas Angolanos considerou que as sucessivas e arbitrárias detenções de jornalistas no exercício das suas funções, como ocorreu no último final de semana, retira à Polícia Nacional a autoridade moral para reclamar dos cidadãos o respeito às leis do país. A marcha do último sábado visava reivindicar melhores condições de vida, mais emprego e a realização das primeiras eleições autárquicas em Angola. De acordo com o secretário de Estado do Ministério do Interior, Salvador Rodrigues, que negou a existência de qualquer morte resultante do evento, estavam detidos cerca de 90 homens, 13 mulheres e 6 polícias ficaram feridos nos confrontos com os manifestantes. Os partidos políticos na oposição entendem que não se justifica os julgamentos sumários, ao passo que partir no poder é de opinião que houve, de facto, violação à lei. O jurista Inácio Raimundo identifica alguma inconstância na atuação dos efetivos da Polícia Nacional e responsabiliza o presidente João Lourenço, que, do seu ponto de vista, acabou por sequestrar os poderes da Assembleia Nacional.
Eu tenho de lamentar mais uma vez a postura da Polícia Nacional, mas vamos ressaltar, não estamos aqui para tirar pedras à Polícia Nacional, porque em várias situações também a Polícia Nacional esteve bem. Não se percebe como é que a Polícia Nacional é inconstante. Por vezes age de um jeito, por vezes age do outro. Inconstância no sentido, há vezes que a polícia age nos termos da lei e há vezes que não. Quer dizer, nós não sabemos, se convocarmos uma manifestação para o próximo sábado, por exemplo, não sabemos como a polícia vai agir. Essa é a inconstância. Penso que se lembra da manifestação da nossa classe, dos advogados, exatamente, foi pacífica. A manifestação em relação à morte do Dr. Silvio Dalla foi pacífica. A polícia não fez o que fez no sábado. Daí essa inconstância. Não se sabe o que é que a polícia vai fazer, como a polícia vai reagir. Entretanto, vamos aqui ressaltar que o direito à manifestação está previsto na Constituição, artigo 47, bem como no artigo 3º da Lei 16/91. A suspensão dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos só em caso de estado de emergência, de sítio ou de guerra. E tem mais. Em matéria de suspensão de direitos, liberdades e garantias, é competência legislativa absoluta e, vamos dizer, exclusiva da Assembleia Nacional. Quer dizer que quando o Executivo, quando o Presidente da República coloca no artigo 29 do último decreto que os ajuntamentos por mais de 5 pessoas são proibidos e já era visível, já tinha sido marcada a manifestação, o Presidente da República, por outras palavras, ou indiretamente está a dizer, esta manifestação não sai. Está mais uma vez a sequestrar aquilo que é competência da Assembleia Nacional. Está a roubar a competência da Assembleia Nacional. Por quê? Porque suspendeu ou tentou suspender o exercício do direito à manifestação com a polícia ou com o agir da polícia.
Inácio Raimundo afirma que o país não se encontra no estado de emergência e, como tal, os direitos dos cidadãos não podem ser suspensos, como aconteceu com a manifestação promovida pela sociedade civil, com o apoio do maior partido na oposição.
E vamos ressaltar também, todos os atos do Presidente da República ou da administração pública no geral, que são contrários à Constituição, são considerados inválidos. Logo, este decreto, sobretudo o artigo 29, é inconstitucional. A própria Assembleia Nacional não deliberou suspender os direitos e as liberdades. Por quê? Porque não estamos em estado de emergência. Até porque, se o Executivo optasse ou quisesse optar pelo estado de emergência, teria de propor esta intenção à Assembleia Nacional para ela legislar. Só que levaria muito tempo. Não se acautelaria ou não se impediria a manifestação de sábado. Quer dizer, a sociedade civil entende, e eu faço parte deste grupo, que este decreto, sobretudo o artigo 29, esse ajuntamento, foi com o intuito de impedir a manifestação. Alguém poderá dizer, doutor, está sendo muito severo, não é bem assim. Penso que não. Por quê? Temos vários ajuntamentos, Ana Sinley, paragem de táxi, os mercados informais, são tantos. Por que este decreto, logo na véspera do sábado, tinha de ser nesses termos? Não precisava. A sociedade civil acha que o executivo, pronto, agiu de má fé. O executivo agiu mal. Eu, sinceramente, entendo assim também. O executivo vem a nos provar o contrário. E o que a polícia fez, o modo como a polícia agiu, não é da melhor maneira. Mortes, desmaios, detenções que até ontem ou anteontem o próprio Ministério Público não sabia de que crime acusar os arguidos. Entretanto, já estavam detidos. Quer dizer, é incompreensível.
Já o reverendo Tony Zinga não tem dúvidas em afirmar que a manifestação do último sábado provocou sentimentos diferentes entre a sociedade e acredita que só o diálogo pode ajudar a ultrapassar esta crise que se instalou no seio dos angolanos.
Eu acho que há uma necessidade de reforçar um pouco mais o sentimento de pertença à sociedade. E pertencer à sociedade significa ter com seriedade a ideia do que nós somos. E com isto, fazer o melhor, cada um de nós, como cidadão, que devemos fazer. As manifestações, especialmente da semana passada, certamente provocou sentimentos diferentes nas pessoas, mas são manifestações que devemos a todo custo evitar no futuro, e Deus queira e nos ajuda, como sempre, para que isso seja possível. Sim, na ausência de uma conversa séria, que a palavra diálogo está sendo colocada, e eu continuo a acreditar que é mesmo o diálogo que permite passar em crises como essa que estamos a passar, não só por causa da pandemia, mas também por causa da situação económica. Já há um bom tempo tem estado não fácil a gerir, nem para os gerentes, nem para nós que vivemos no país. Eu estou a notar aí o sentimento de desespero, desculpa lá, mas esse que estou a notar, que é a melhor expressão disto, e especialmente que nós não estamos habituados a nos engajar. Já tivemos muitas crises, de várias formas, e sempre recorremos, a violência sempre predominou na nossa reação, na nossa resposta e na nossa maneira de atuar. E se não é violência no sentido de atacar, é violência no sentido de se ausentar. Quer dizer, sou parte da sociedade, mas já aceito que isso não tem nada a ver comigo, e vou fazendo o que eu quero, e isso tudo é que nos levou ao ponto de dizer que temos que corrigir.
Para o reverendo Tony Zinga, a maioria dos angolanos manifesta o sentimento de exclusão, por isso defende mais políticas de inclusão e de valorização da sociedade civil.
Eu já tenho refletido nisso e já tenho falado nisso, que um dos pontos fundamentais para mim é de desenvolvermos o hábito de não só dizer ao outro o que penso, mas também escutar o outro o que ele pensa. Eu acho que se nós conseguirmos valorizar, eu tenho sempre, essa é a grande lição que aprendi na vida da sociedade, especialmente quando falamos de vida numa sociedade democrática. Saber que o outro tem algo. O outro pode fazer alguma coisa. E se eu posso identificar e valorizar, a convivência será melhor do que quando penso que eu tenho tudo e sei tudo. O segundo ponto, como já comecei a dizer, é de se sentir excluído. Quando a pessoa se sente excluído e não está a ver qualquer esperança de poder sair dessa situação de exclusão, então é importante mesmo que a cidadania toda ela seja envolvida na promoção de políticas para este país. Esse é um problema que já data de muito tempo, devido à maneira como nos tornamos independentes, à maneira como andamos. Eu já tenho dito, há momentos que certos angolanos e certas angolanas não se veem como verdadeiramente cidadãos. Pelo menos ouvi e acompanhei até aqui, há esta responsabilidade que é mais ou menos partilhada, né? Ao Estado, sem dúvida nenhuma, o Estado é responsável quando as coisas correm bem e recebo crédito, e o Estado é responsável quando as coisas não correm bem. Na filosofia Congo, eu aprendi que o mais velho, que é o chefe, é sempre deve assumir a responsabilidade por aquilo que a população que dirige não está a fazer bem ou não consegue fazer. Por isso, o Estado vai sempre assumir a responsabilidade. Mas aqui o Estado, temos que definir bem. Não é apenas aqueles que têm posições de liderança no Estado. E nós todos temos que procurar também ser, assumir esta responsabilidade como cidadão, porque o Estado somos nós todos. As instituições do Estado assumem a primeira parte da responsabilidade, mas quando as coisas não correram bem, eu estou lá e não fiz o melhor para evitar, tenho que participar na responsabilização. Também a organização. Bom, pelo menos eu soube das manifestações no início da semana, mas eu ouvi um pouco antes que havia essa intenção. Mas depois, no início da semana, a coisa tornou-se oficial. O que lamento é de não ter havido conversa séria, porque os que estavam a anunciar a manifestação não eram pessoas perdidas, são pessoas visíveis. E então, deveria-se fazer grande esforço para poder conhecer primeiro o que vão fazer e essas pessoas também poderem comunicar com as entidades responsáveis da sociedade o que isso implica. Porque quando se ajunta muita gente, temos que assumir uma certa responsabilidade que nos obriga a velar para que nada de mal surja.
Entretanto, a vice-presidente da UNITA fala em duas vítimas mortais durante a manifestação de sábado. Arlete Chimbinda não vê nenhum impedimento para os militantes do seu partido participarem nas manifestações, porque são, antes de tudo, cidadãos.
Bom, as manifestações vão acontecendo porque as pessoas estão descontentes e acho que está constitucionalmente consagrado o direito dos cidadãos de se manifestarem sempre que os seus direitos forem pisoteados. Agora, é verdade que existem normas, mas também existe um Estado que está lá, não só para resolver os problemas do povo, como para garantir a sua segurança. Tanto em parte nenhuma do mundo, e em parte nenhuma mesmo da nossa Constituição, está dito que se devam tomar medidas desproporcionais. Então, há um decreto presidencial que, por acaso, até prevê multas. Alguém violou alguma norma? Por que é que não é multado? Vocês sabem que duas pessoas morreram. E a imprensa, eu estou aqui a falar para vocês, eu sei que vocês vão passar só aquilo que vos interessa. A imprensa só passa aquilo que interessa. Porque ninguém tem coragem de dizer o que causou os tumultos. As pessoas queriam fazer uma manifestação pacífica, foram massacradas, pois com certeza que tinha de haver uma reação. E as reações nunca são boas, não é? Então, a Constituição consagra este direito ao cidadão. Não sou eu que dou aqui lições a ninguém, porque toda a gente sabe como as pessoas vivem em Angola. Toda a gente sabe do sofrimento das pessoas.
David Mendes diz que então, é uma estratégia da UNITA.
Bom, mas essa é a posição do David Mendes. Eu não sou o David Mendes. Então, acho que os argumentos de David Mendes, perguntem ao David Mendes. Ok? Eu estou a dar a minha posição como cidadã. Esta pergunta não só é tendenciosa, como não faz sentido. Porque, a menos que eu seja a única pessoa, os senhores jornalistas sabem que quem promoveu a manifestação foi a sociedade civil. Agora, os membros da UNITA, ok. Eu, como membro da UNITA, sou cidadão acima de tudo. Nada me impede de aderir a uma manifestação promovida por quem quer que seja. Não é? Os membros da UNITA são, antes de mais, cidadãos.
Arlete Chimbinda mostra-se igualmente agastada com critério de dois pesos e duas medidas por parte dos órgãos de defesa e segurança para se referir a uma atividade de massas do partido no poder, que aconteceu também no último sábado e sem repressão.
E aquela marcha que houve em Viana, promovida pelo MPLA, não tem de se submeter às normas por causa da pandemia? Que tal?
Aventa-se outra manifestação.
Dois pesos, duas medidas?
Aventa-se outra manifestação nos próximos dias.
Para a próxima semana.
Ah, sim, a UNITA está envolvida novamente nessa manifestação.
Se alguém falou de outra manifestação, eu acho que é melhor pedir esses esclarecimentos a essa pessoa que falou da manifestação. Eu não tenho legitimidade para falar dos outros. Não foi a UNITA, então não perguntem à UNITA.
Por sua vez, a vice-presidente do MPLA apelou aos jovens a não se deixarem levarem a aventuras, ao mesmo tempo que reconhece que o direito à manifestação está previsto na Constituição. Ainda assim, Luísa Damião acrescenta que este direito não pode dar lugar àquilo que o partido no poder considera de arruaças.
O nosso partido olha com muita atenção para o que tem estado a acontecer no nosso país e neste preciso momento nós queremos lançar um apelo à nossa juventude. Nós olhamos a juventude como presente e como futuro deste país. Por isso mesmo, nós devemos trabalhar para que esta juventude possa, de facto, reivindicar os seus direitos. Aliás, as manifestações estão previstas na nossa Constituição, mas devem ser manifestações pacíficas, reivindicando os seus direitos. Mas eu queria lançar um apelo a essa juventude para não se deixar utilizar por quem quer que seja e enveredar pela arruaça, pelo vandalismo, porque os jovens, se são o presente e o futuro, devem também apresentar soluções e contribuições para o desenvolvimento do nosso país.
Finalmente, Luísa Damião é de opinião que o seu diálogo vai ajudar a resolver todas as preocupações e apontar soluções com a inclusão de todos.
E a nossa aposta é muito grande na juventude para que ela possa também dar o seu melhor contributo no desenvolvimento da democracia. E não devemos, por isso, pautar pelo vandalismo, nem nos deixarmos utilizar por quem quer que seja, porque, no fundo, depois estamos a prejudicar a juventude e nós não devemos dar este mau exemplo de levar a juventude para os maus caminhos. Se todos nós somos capazes de identificar os problemas, penso que devemos unir esforços para juntos também encontrarmos as soluções e criarmos então um ambiente para que juntos possamos dialogar e encontrar as melhores soluções para os problemas do nosso país.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.